Olá, pessoal. Bom, agora a gente vai fazer só um rápido balanço da manhã, porque como a gente combinou, a gente vai ter, só vai poder dar os dados completos no final do dia. Ah, microfone tem aqui?
Peraí, acho que
tá ligado. Ligando embaixo. Tem um aí que tá funcionando, pronto.
Ah, pronto.
Bom, boa tarde já, né, pessoal? Queria agradecer a cobertura de vocês aqui. É só para dizer que agora a gente vai fazer um rápido balanço da manhã, repassar um pouquinho também os cronogramas do dia, e só ao final do dia que eu vou poder fazer um balanço de dados, de como é que foi a prova com mais detalhes, etc. A gente sabe que já está saindo, né, nas redes sociais temas de redação, mas isso a gente só vai dar todas essas informações ao final do dia, às 8 horas, quando os cadernos de prova forem liberados. Né, mas eu só queria dizer que hoje pela manhã a gente acompanhou, na verdade, né, o Retamal já acordou às 5 da manhã, Fabiano dos Correios, 4 da manhã. Fabiano dos Correios, Fernando da Polícia Rodoviária Federal, para acompanhar a entrega final das provas nos locais de prova. Foi tudo, chegou no horário certinho, como combinado. Foi tudo tranquilo. Né? As provas, a gente tinha um horário para fechar os locais de prova, meia hora antes do início da prova, às 8h30. Todas as salas fecharam no horário certo, não teve nenhum atraso. Todas as provas começaram pontualmente às 9 horas, todas as salas. A gente, no início da manhã, tinha alguns locais que estavam com falta de energia, mas tudo foi restabelecido tranquilamente. A prova também terminou no horário correto. Né? A gente tem, é só lembrar que as provas terminavam às 11h30, mas algumas pessoas que têm o horário ampliado ainda continuaram fazendo a prova. Né? Então, por isso que a gente tem algumas diferenças de horário. A coletiva do final do dia, portanto, deve ser lá para as 7h30, depois das 7h, né? Para garantir que as provas todas terminaram realmente. E a gente está muito assim, tranquilo, tudo ocorreu sem nenhuma intercorrência, todo o nosso acompanhamento. A gente tem 3 salas de situação aqui em Brasília, né? Temos aqui na Data Prévia, temos no INEP, temos na Polícia Federal, vou dar um pulo lá na da Polícia Federal, que a da Polícia Federal ela acompanha a questão da Polícia Rodoviária Federal, porque ela acompanha toda a questão de segurança com os 27 estados. Né? Lembrando que a gente tem a participação aí dos 27 estados na segurança, com as polícias militares, polícia civil, bombeiros e defesa civil, né, como todas essas equipes estão super mobilizadas. Queria mais uma vez agradecer aos governadores de todos os estados e aos prefeitos das cidades e prefeitas onde houve, governadoras e governadores, prefeitas e prefeitos onde houve prova. Todo mundo se empenhou muito. Eu vi hoje vários prefeitos e prefeitas também dando boa sorte à sua população que estava fazendo. A gente está muito feliz que realmente o clima está muito, muito tranquilo. Aqui em Brasília, quem circulou ali umas 8 horas da manhã viu uma movimentação grande, trânsito, soube que o Uber estava com um preço muito alto pela quantidade de gente se movimentando no mesmo horário, muita gente também fazendo prova. Hoje até uma pessoa do Ministério foi no Uber que estava indo fazer prova no mesmo lugar que ela, né? Eles foram juntos para fazer a prova. Então a gente está vendo essa mobilização, um clima muito tranquilo, então a gente está muito feliz com isso, estamos felizes que a prova está sendo realizada. E hoje, no final do dia, então, eu vou fazer esse balanço. Lembrando que hoje, às 8 horas, sai o caderno de provas. E terça-feira, às 10 da manhã, o gabarito das questões objetivas sai na terça-feira. Né? E a partir daí, continua um calendário já divulgado para vocês. E o resultado final, depois de todos os recursos, dia 21 de novembro. E a entrada das pessoas aí a partir de janeiro. A gente está muito, muito feliz com a realização da prova. Muito feliz que o presidente veio aqui conhecer essa sala de situação e que ele tem acompanhado, né, com muito, muito proximamente essa realização da prova. Ele ficou muito feliz desde o momento que a gente teve a ideia. E é muito legal ver uma ideia que você tem, né, um ano depois sendo efetivamente concretizada e sendo realizada. Aqui, não sei se vocês viram, como a gente falou, tem mais de 200 mil pessoas trabalhando durante a realização da prova, né? Hoje tem muita gente na fiscalização. O Retamal, que está aqui do meu lado, é o nosso coordenador de logística, é o Pedro, que está ali também, é uma das pessoas importantes aí na logística. Eles dois deram várias lives nesse período todo para responder. Então, a Regina ali é secretária adjunta de gestão de pessoas, o Celso, que estava aqui antes, que é o secretário, a Cida Chagas, né, que foi a diretora da área de provimentos e concursos. Então, essa equipe aí, junto com vários órgãos, né, eu queria de novo agradecer os órgãos que foram muito importantes para a gente, né, entre os ministérios, né, Ministério da Justiça e Segurança Pública, com as suas forças de segurança, que foram muito importantes com a mobilização das forças estaduais. Né, então, queria agradecer ao ministro Lewandowski, ministro Messias da AGU, ministro Vinícius da CGU, que estava aqui hoje, ministro Laércio da SECOM, que também estava aqui. Tem mais, já faltou alguém dessa área mais
os diretores gerais das
polícias. Os diretores gerais, obviamente, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Hoje aqui estava também a Sônia Guajajara, né? Eu pedi para a Niel, não pôde vir, que ela viajou nessa manhã. Também o Silvio Almeida, que eu queria que eles viessem, porque esse concurso teve, né, uma quantidade de gente muito grande que se inscreveu pelas cotas. Cotas para pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas indígenas. A gente está muito feliz com isso. Foram 400 mil pessoas que se inscreveram para concorrer às vagas gerais e também pelas cotas, né? Então a gente está muito feliz com a ideia de realmente aumentar a diversidade nos servidores públicos para ajudar na elaboração de políticas. Então fiz questão que ele viesse. O ministro Marinho veio também porque ele tem muitas vagas nesse concurso, ele está muito ansioso pelos novos servidores. E lembrando que são 21 órgãos que têm vagas diretamente, mas temos muitas vagas transversais que vão praticamente ter gente em todos os ministérios que vão ser providos por esse concurso. Então, os ministros todos aí muito ansiosos também pelos novos servidores, como toda a administração pública federal. E desejar ao pessoal aí boa sorte na parte da tarde. Agora são questões objetivas. Na parte da manhã foram as redações e questões discursivas e questões objetivas gerais. E na parte da tarde são as questões específicas de cada bloco. A gente tem aí, espero que todo mundo tenha muito boa sorte, que possa voltar para os locais de prova com tranquilidade. E mais uma vez agradecer a todo mundo que se dedicou a essa, que trabalhou fortemente aí na realização do concurso. E ao final do dia a gente faz um balanço geral para que vocês tenham os números todos.
Elisa, se eu poderia comentar sobre extensão, tem relatos em alguns locais, mesmo que não possa soltar os números, se no monitoramento foi constatado isso além do previsto?
Olha, não tem nada além do previsto, né? Abstenção em concurso público é uma coisa alta, né? A gente viu os concursos recentes, como o do Banco Central, que tem uma taxa muito alta de abstenção, mesmo sendo um concurso caríssimo, relativamente mais caro que o concurso unificado. Isso é comum, tá? Porque as pessoas se inscrevem com essa expectativa, nem todo mundo consegue se preparar. A gente soube uma coisa interessante, que aqui em Brasília vocês sabem que a gente teve 10% da população adulta se inscreveu. É uma quantidade expressiva. Muita gente que já está no serviço público, quer tentar uma nova carreira, e a gente soube que teve gente de carreiras que agora, com as negociações, desistiram de fazer o concurso, que ficaram felizes com os seus salários. Então, até isso aconteceu e afeta a questão de abstenção. Mas a gente só vai dar esse número no final do dia, mas não está tá acima do que a gente imaginava, não. É um número... A gente conhece que o número não são baixos, né, em termos... As pessoas imaginam que pouca gente vai desistir de fazer a prova, mas a realidade de cada um, as pessoas se inscrevem. Quando a gente deu a oportunidade de desistir, pouquíssima gente desistiu. 30 mil pessoas, só de 2 milhões, 140 mil pessoas, só 30 mil desistiram. Tanto que o número final foi 2 milhões, 114 mil pessoas que estavam aptas a fazer a prova hoje. E agora, no final do dia, a gente dá esse balanço, mas não é um número que não é baixo, mas não é acima da média que a gente tem visto nos concursos.
Tá? Ministra, como é que foi preparar a prova, também na situação do Rio Grande do Sul, os candidatos do Estado, que devem ter enfrentado muito mais intercorrências do que no geral, se teve esse cuidado? Explica um pouco para a gente.
Não, olha, eu queria dizer que aqui de novo agradecer ao Retamal, que foi o nosso coordenador de logística. Desde o momento que a gente tomou a decisão de adiar, a gente fez algumas visitas ao Rio Grande do Sul, a equipe do Retamal, mais gente foi todos os locais de prova para ver todas as cidades, conversamos com as prefeituras, conversamos com o governador, né? Quando a gente ia anunciar a nova data, conversei com o governador para ver se as forças de segurança estariam disponíveis na data, ele garantiu e atuaram hoje de forma muito prestativa. E é de lembrar que a gente também monitorou muito o Amazonas, né? A gente esteve também no Amazonas por conta da seca lá, tinha um risco de ter alguma dificuldade de acesso aos locais de prova por seca, né? O oposto do que aconteceu no Rio Grande do Sul. E até a gente soube que não houve nada, né? O governador também foi muito... atendeu rapidamente o meu pedido. Tivemos uma equipe do Ministério indo lá, junto com outras... que eu não falei, muito importante, a BIM, que foi nossa parceira, né, desde o início. A BIM foi muito importante em todo esse processo. A BIM fez relatórios, né, mensais, depois semanais, diários. Né, foi uma área de segurança importantíssima para a segurança também do concurso. E a gente teve visitas, tanto no local de prova, onde as provas estavam armazenadas, para garantir a segurança das provas. Então, a gente ficou muito tranquilo que as provas foram... a garantia de segurança foi enorme, né? Agradecer de novo aos Correios e à Polícia Rodoviária Federal. Os Correios por armazenar as provas e depois o transporte feito pelo Correios com a escolta da Polícia Rodoviária Federal, que fez com que tudo transcorresse muito bem. E a gente teve essa preocupação. Os locais de prova no Rio Grande do Sul foram todos vistoriados antes, tudo certo. Hoje, inclusive ontem, se não me engano, uma estrada foi reaberta pelo Ministério de Transportes, O que foi muito importante, que também ajudou no escoamento para as pessoas chegarem mais fácil nos locais de prova. Não tinha dificuldade para chegar nos locais de prova. A maior parte da população do Rio Grande do Sul estava fazendo em Porto Alegre. Mais ou menos metade, né, dos 80 mil, 40 mil era em Porto Alegre. E a gente, no, em Porto Alegre, a gente teve que trocar muitos locais de prova. Mas também em São Paulo, né? São Paulo também teve muita troca de locais de prova, porque teve uma universidade que fechou nesse período e a gente precisou trocar o local de prova. Então a gente está, assim, foi tudo com maior segurança e para garantir a possibilidade de todo mundo fazer a prova em condições isonômicas, o máximo possível, obviamente. E acho que foi, deu tudo certo nesse sentido.
Em relação a essa falta de energia, vocês têm um balanço de quantos locais de prova foram afetados e com que velocidade isso foi resolvido?
Não, foi resolvido ainda de manhã, cedo, quando a gente detectou, por exemplo, na Ilha do Governador, lá no Rio de Janeiro, tem tido constantes apagões, né? Então a gente resolveu antes da aplicação, já estava solucionado. E teve também alguns locais isolados, mas todos resolvidos, tá? No final do dia a gente pode dar um relato mais detalhado.
Tá.
Tá certo, Vinícius. Okay.
Dando certo, aumenta a possibilidade de ter mais um que vem.
Então, vamos terminar esse e a gente conversa, tá bom? A gente quer fazer o balanço desse, a gente tem uma expectativa de fazer outro, mas a gente quer fazer o balanço desse, de ver tudo que a gente pode aprimorar também, e aí sim anunciar uma possibilidade de um novo.
Obrigada, gente. Obrigada.
Não, não, a gente não, só vai dar no final do dia.
Tá bom?
Obrigada. Obrigada, gente. Até mais tarde. Obrigado.